que tentava um acordo. E quando o conheci através de, porque, através de um psicólogo argentino, porque a mediação tem uma experiência anterior à nossa, né? A mediação começou com a perspectiva na Argentina, mais ou menos 10 anos antes. Né? Eu conheci na década de 90, também no século passado, e comigo outras pessoas aqui do Brasil também começaram a conhecer, e aí começaram a buscar a capacitação. E aí começamos também a ser incluídos em capacitação. Né? Então, nos tornamos profissionais divulgadores, porque começamos a ver o quanto ela é eficiente, quanto ela ajuda as pessoas, o quanto ela é promissora. E até hoje a gente está propondo sempre disseminar, propondo a capacitação, e aí defendemos justamente a importância do profissional, ao se interessar pelo tema, busque uma capacitação adequada, né, que possa propiciar esse olhar, porque precisa ser um profissional que fala.
Essas pegadinhas da internet são incríveis, né? A pessoa está conversando, a pouco cai o sinal, cai a energia. Estou dizendo, Adolfo, na época da pandemia, essas pegadinhas da internet eram terríveis, né? Cai o sinal. Lembra que acontecia muito isso, porque na época da pandemia eu fazia muita live, foi em 2019 que eu conheci a mediação, né? E mediação e os outros métodos adequados, advocacia colaborativa, então a gente começou a fazer lives assim, em 2020, aí sim com a pandemia, e do nada caía assim, a gente tem que estar sempre preparado para dar uma palavrinha com o nosso espectador, porque pode acontecer, então fiquem muito tranquilos, porque quem sabe faz ao vivo, e aqui nós temos duas pessoas que, com muita dedicação, com muito amor, né, pelos métodos adequados e dialógicos, procuram fazer ao vivo aquilo que elas já levam no coração e já fazem no dia a dia. Então, por favor, continue, Adolfo, fique à vontade.
Então, conheci na década de 90, né, como eu comentei, e aí eu era um jovem advogado. Então, quando começava a falar sobre mediação para as pessoas nessa época, elas olhavam de uma maneira diferente, porque além de jovem, trazendo uma ideia nova. Né? E com isso, até que fui convidado para integrar a instituição com que eu me capacitei. Esse convite também depois foi um convite para também ministrar aulas e cursos, e até o momento que, posteriormente, nós fizemos umas adequações aí no estatuto da instituição, aí acabei sendo incorporado no Conselho de Administração e estou até hoje. Então, a gente coordena uma instituição voltada para a difusão e capacitação de profissionais. Tivemos um momento onde as pessoas nos buscavam justamente também para procedimentos de mediação e de arbitragem, porque é o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, e que tenho o privilégio de participar. E eu penso que passei por fases também no contexto da mediação. Sempre atuei em quatro grandes áreas, que seria a área de família, a área de empresa, a área escolar e a área comunitária. Né? Então, isso convivi por vários anos com essa atividade e, recentemente, nos últimos 3 anos, por força também de mais estudo, acabei incluindo a atividade em mais 2 outras áreas, que é no contexto da insolvência, né, onde muitas vezes uma empresa que esteja numa crise, que eventualmente esteja em débito com seus credores, Hoje, a própria legislação permite ela propor um plano que possa alcançar uma recuperação econômica dela, né? E que a mediação pode ser um instrumento. E outra área que cada vez mais me empolga é a área da administração pública, onde o gestor público muitas vezes está envolvido em conflito, e a empresa, as empresas públicas, os órgãos públicos, né? E hoje é um universo à parte, podemos dizer assim, né? Onde as dificuldades são outras, os elementos limitadores são outros, então tudo isso acaba acaba exercendo muita atratividade para minha perspectiva profissional. Então, tenho atuado também nessa área. Aqui, vamos caminhar, mas, depois de muito acho que nesse histórico, né, praticada aqui no Brasil por muitos anos, sem previsão legal, né? Podemos dizer, ela iniciou na década de 90, né, aqui no Brasil, e até a segunda década do século 2000, podemos dizer, até 2015, ela não tinha uma previsão legal. Né? Por que que eu chamo a atenção disso? Porque nós, brasileiros, somos muito olhando, estamos muito preocupados comumente se isso está previsto em lei, se isso é legal, se isso não é legal, ou se isso é ilegal, né? Então, por muito tempo, a mediação foi praticada aqui no Brasil, e até temos instituições prestadoras de serviço de mediação sem previsão legal. Porque sempre foi visto como um contrato, né? E sempre foi reconhecido como tal aí, a partir da vontade das pessoas, né? Com o marco legal, em 2015, né, justamente voltando ao que eu estava falando no contexto público, é importante lembrar que muitas vezes as pessoas se esquecem, porque ela não, a lei que veio, ela não é só um marco legal da mediação. Ela atribui, porque ela tem um capítulo próprio, da autocomposição na administração pública, né? E dá parâmetros dessa possibilidade. Então, eu costumo corrigir, não sei se é essa a minha pretensão, mas costumo apontar a importância de que, ao trazer a perspectiva do olhar legal, né, da mediação, esta lei trouxe também a perspectiva de utilização da autocomposição na administração pública. E quando ele fala autocomposição, ela não se restringe à mediação. Ela toca na mediação, mas propõe a possibilidade da autocomposição via a negociação, que acho que você deve estar conversando com seus espectadores sobre isso também, porque corre paralelo, né? Existem autores que mencionam que a mediação não deixa de ser uma negociação assistida por um terceiro, um parcial independente, né? E acopla também um outro instrumento, que também tem um terceiro, que é a justiça restaurativa, que é feita de uma maneira diferente, a partir de um círculo, onde inclui não pessoas somente diretamente envolvidas no conflito, mas indiretamente, né? Então, era nesse sentido.
Eu justamente estava pensando em puxar um pouquinho a brasa para a administração pública, porque como você, no seu mestrado, né, produziu uma obra, Mediação e Administração Pública, depois virou livro e tudo, tem esse olhar não só, digamos, da academia, de estudo, mas também na prática diária, porque você também ainda trabalha, se não me engano, com o Ministério Público, né? Então, acredito que sua vivência dos meios dialógicos, notadamente da mediação na administração pública, é muito rica para o nosso ouvinte, que é muito importante para o Brasil. Nós temos cidades, às vezes, pequenininhas que poderiam estar utilizando esse esse instituto, para viabilizar inúmeras questões, né, do mais básico aqui para trazer para o nosso ouvinte uma coisa mais concreta. É questão de tributação, de tributos, talvez que estejam inadimplidos, né? Há coisas mais complexas, como órgãos entre si, de repente, com algum tipo de conflito de competência. Então, um órgão entende que deve fazer isso, o outro órgão entende que deve fazer a mesma coisa. Então, há um conflito positivo de competência, um conflito negativo de competência, dizendo que um não vai fazer, o outro também diz não vai fazer, então ninguém vai fazer. São várias nuances que na administração pública, entenda o nosso ouvinte, a administração pública é o executivo, né? São os nossos, não só os governantes, mas todo o aparato em volta para que o governo ande, né? Nos níveis municipal, estadual, federal, da União. Então, traga para a gente um pouco da sua vivência, porque todos que vão passar aqui, todos os convidados, né, vão trazer olhares sobre mediação familiar, empresarial, mas eu acho que na administração pública muito poucos têm essa vivência que você tem. Então, assim, traga para o nosso público elementos para que ele possa sair daqui do nosso programa pensando, poxa, então por que que as pessoas não usam isso? Tem que conversar sobre isso, vamos falar sobre isso em outros meios de comunicação, vamos escrever sobre isso, enfim, fique à vontade.
Obrigado, Lisandra. Na verdade, como eu falei, né, eu participei, não concluí isso, né, porque que eu me interessei pela administração pública. Eu sou uma pessoa da iniciativa privada. Todo o trabalho que nós desenvolvíamos, que a gente desenvolvemos até hoje, sempre tinha o cunho de olhar de uma perspectiva, por exemplo, a própria instituição que eu participo, né, o IMAB que eu comentei, é uma instituição sem fins econômicos da iniciativa privada, ponto, né? Então, a área pública nunca foi da nossa alçada, podemos dizer assim. Porém, né, sempre fomos chamados para desenvolver capacitações na área pública, né? Então, defensorias de diversos estados nos solicitaram, estivemos desenvolvendo capacitações com eles, ministérios públicos, né, de vários estados também, mesmo órgãos vinculados ao poder executivo, né, empresas privadas, mistas até, né, onde começaram a pensar a importância da mediação. E aí, quando isso é uma vertente aqui no Brasil, quando começam a conhecer, vão buscar informação, pedem uma capacitação para um grupo de pessoas, né, um grupo ou um departamento, e assim vai. Então, a área pública, as limitações da área pública, então, já eram meio que conhecidas da minha parte, né, por força de experiências com concurso, né, mas não vivenciada no dia a dia. Aí o que aconteceu, tive o privilégio de ser indicado como mediador em questões que envolviam uma empresa que era fornecedora de uma empresa pública ou de um órgão público, e que o conflito, o contrato tinha dado alguns conflitos, ou o contrato tinha sido encerrado, e aí vieram questões de prejuízos causados pela administração daquele contrato, né? Então, eu identificava limitações, mas não as vivenciava, né? E aí, um dos motivos que estudei um pouco a área foi justamente por força de ver esse universo possível para o administrador, né, público, e muitas vezes ele não se sentir devidamente protegido para eventualmente acertar, podemos dizer assim, ou se autocompor, talvez, ou alcançar um acordo com um oponente por força da área pública ter uma vertente muito clara que isso gera insegurança jurídica, gera insegurança para o administrador, e automaticamente quem responde por isso é o seu próprio CPF. Né? Então, extrapola um pouquinho a perspectiva de possibilidade de transacionar ou de fazer acordos. Tá? Só que a nossa legislação cada vez mais se amplia, e sobretudo no contexto da administração pública, cada vez mais superam esses obstáculos. E muitas vezes não é conhecido pelo administrador público. Então, uma capacitação acho que ajuda, né? Tive a oportunidade de te envolvê-las com vários órgãos, né? Com várias instituições e várias empresas públicas. E no contexto desses estudos, e sobretudo unindo isso num estudo pessoal que foi a opção pelo meu mestrado, como você lembrou, comecei a ver que isso era possível e que poderia ajudar a tirar determinados fantasmas, porque muitas vezes são fantasmas que são criados ao gestor público por força dessa responsabilidade, sobretudo pessoal. Né? Então, acho que o mestrado ajudou muito, e hoje, conversando, hoje não, posteriormente, porque o mestrado é datado da pandemia, né? Isso foi concluído em 2020. E a partir de então, com pessoas da área pública, porque ou eles buscavam capacitação, ou eles buscavam justamente uma troca de informações. Até um belo dia, eu fui indicado, porque no âmbito do Ministério Público, que você lembrou, existe uma política pública do Conselho Nacional do Ministério Público que estimula a utilização ou estimula a autocomposição justamente com uma vertente do Ministério Público resolutivo. Né? O Ministério Público, o que é isto? Né? O Ministério Público resolutivo é aquele que vai além da perspectiva legal e além da perspectiva judicial. Né? Então, é o profissional da área, ou é o promotor público, que ao estar integrado, ou estar na perspectiva de atividades inerentes ao Ministério Público, pode propor a possibilidade de conversar com as pessoas e ver se é possível um entendimento, e independente da perspectiva judicial. Né? Então, esse foi um dos motivos de me oferecerem essa possibilidade, e eu achei super interessante e acabei aceitando. Isso já remonta a 3 anos. Então, tem a ver com a perspectiva de uma nova culpa para o promotor público, que não são todos que conhecem. Né? Eu estou alocado no Ministério Público do Estado de São Paulo, onde, assim como aqui do Brasil, né, a gente tinha experiências de mediação sem os instrumentos jurídicos pré-estabelecidos, né, então ela já existia, né, no Ministério Público também, sobretudo no Ministério Público aqui de São Paulo. Então, se promotoras públicas que já conheciam a mediação, elas convidavam mediadores para que desenvolvessem uma mediação em famílias ou em atividades que elas viam que seria a processualização daquele conflito seria muito prejudicial para aquelas pessoas. Então, isso remonta, só para vocês terem uma ideia, a política pública do Ministério Público iniciou com uma resolução, é a 118, em 2014. Em 2011, quer dizer, 3 anos antes, já tinham promotores que propunham a possibilidade da mediação. Quem fazia as mediações não eram eles, uma coisa certíssima. Quem desenvolvia a mediação eram mediadores que eles conheciam a sua formação, a sua certificação e propunham a possibilidade desse grupo de mediadores auxiliarem, né? E eles não tocavam mais no caso, e aí quando era concluído num acordo ou não sendo possível acordo, os mediadores se comunicavam com os promotores, né? Então, por que que eu estou comentando isto? Porque a política pública veio somente em 2014, que eu comentei. Em São Paulo, ela começou a dar primeiros passos em 2017. E em 2017 começaram a aperfeiçoar. E em 2023, quando comecei a instar, eles perceberam a importância de estruturar uma equipe e queriam profissionais que tivessem experiência e que tivessem conhecimento de formação desta cultura, né? Então, quando eu recebi o convite, foi uma alegria imensa. Então, para mim era uma inovação, porque nunca fui funcionário público. Era uma experiência nova e acabei aceitando, e estamos tentando desenvolver essa autocomposição. E no contexto do Ministério Público, podemos dizer assim, não se limita à mediação, né, é um dos instrumentos, mas tem a possibilidade de utilizar a negociação, que é a possibilidade de as pessoas dialogarem diretamente a partir do conflito que elas estão vivenciando e pensarem em possibilidade de se autocomporem, né, de construírem um acordo. E, como eu falei, da justiça restaurativa, que é um outro viés que também tem um terceiro imparcial. E o que a gente está vivenciando justamente é a ampliação, né? Então, estamos em 2023, acho que tínhamos na área civil mais ou menos uns 5 núcleos. Hoje podemos dizer que são perto de 10, né? São 9, perto de 10, porque um acaba de ser iniciado a estruturação. Então é questão de tempo. E vemos que no contexto da justiça restaurativa também, um número maior até, né, começaram mais ou menos com 3, hoje estão com 15. Então, a gente percebe que cada vez mais se amplia, né? Então, isso faz parte de uma política pública nacional que foi referendada pelo Estado e que, por sua vez, tem o apoio da nossa parte e que tem a possibilidade de falar para a vítima, eventualmente, né? Ontem mesmo estávamos num seminário que discutia crimes de ódio, né? Aí vem eventualmente a perspectiva de preconceito, a perspectiva, o preconceito entre raças, né? Que muitas vezes é o Ministério Público questionado, porque é ele que deve dar o devido assessoramento, inclusive para a população de baixo nível, de baixa renda, né, podemos dizer assim, e promove a possibilidade de verificar com a vítima, porque muitas vezes a vítima não quer simplesmente uma reparação, né? Ela quer saber o porquê disso, ou muitas vezes ela quer conversar com a pessoa que eventualmente já expôs a essa situação, né? E são essas oportunidades que são criadas a partir das próprias pessoas, né? Então, é nesse sentido que a gente vem trabalhando, vem apoiando, independente da atividade de mediação familiar e outras áreas onde a gente tem apoiado, assessorando. Então, não estou ali na qualidade de mediador, né? Estou ali de funcionário público, pensando conjuntamente com a coordenação, o dia a dia de implementação da cultura, né? Não descartando a possibilidade de estar numa mediação ou numa negociação, né? Então, por exemplo, um exemplo que a gente pode mencionar é que determinado público numa cidade do interior aqui do estado de São Paulo viu que a tentativa de um acordo seria muito mais propício para um grupo de pessoas que viviam num bairro, que vivem num determinado bairro, que começaram a pensar na possibilidade de fechamento de ruas. E quando isso acontece, né, com certeza aparecem pessoas contrárias e pessoas a favor. E isso tudo vai esbarrar no Ministério Público. E ele percebe claramente, o promotor, nesse caso especificamente, que a possibilidade de judicialização
é muito interessante essa perspectiva do interesse público, né? Nós estamos pensando aqui na administração pública, estamos pensando no Ministério Público como ele é um defensor mesmo. Ele não só é custos legis, ou seja, não só defende as normas, mas também a sociedade. Estou trazendo para o nosso público que o Ministério Público, para além de ser um custos legis, né, ele não só defende a norma, mas ele defende a sociedade em vários aspectos. Então, isso que você está trazendo para nós, fazendo uma espécie de, talvez um resumo e um desenvolvimento para o ouvinte, é muito importante, porque quanto mais diálogo, menos judicialização. E quanto mais diálogo, mais se pacifica. Porque viver numa cidade, viver num estado, viver num país em que em todo momento se judicializa, todo momento se briga, todo momento se discute, todo momento se criam trincheiras, né, e polos opostos, isso não ajuda a desenvolvimento pessoal nem social. Fica travado, né, Lufa? As pessoas ficam presas ali naquela crise de interação, seja ela micro ou macro, e a coisa não vai para frente. Então, assim, a importância disso que a Lufa traz. Então, o promotor é acionado, pelo que eu entendi, ali naquele momento em que pessoas que estão ali já em disputa se vai ou não vai fechar uma rua. Confere?
Sim, sim, exatamente. E aí o promotor não via que a judicialização ia ajudar. Então, ele nos acionou. Então, estamos auxiliando na negociação, onde não é uma mediação, porque as pessoas, muito embora utilizemos o processo que a mediação propõe, né? Porque temos interesse e temos uma gestão no sentido de construir um acordo, mas que seja benéfico para todos. Então, o cuidado é auxiliar nessa negociação, né? Então, é interessante, porque só para vocês terem uma ideia, no primeiro momento, quando iniciamos o diálogo, a postura dos dois lados é: quero fechar, o outro não vão fechar, né? O momento está, olha, quem era totalmente contrário começa a ver vantagens e começa a falar: olha, podemos pensar em separar tal rua para evitar dificuldades para as empresas ou para os comerciantes que estão naquela rua, né? E aí adequar. E aí o outro lado está repensando. Então, são oportunidades, né? Aí você, Lisandra, conhece melhor aqui, ó, né? Que o diálogo, só o diálogo proporciona isso. Então, aí vem uma postura diferente, né, do Ministério Público, no sentido de acolher a perspectiva individual e conjuntamente construir a possibilidade de, com o diálogo, começarem a repensar e pensar. E tem um aspecto totalmente inovador. Primeiro, não é evitar a desjudicialização, é propor a possibilidade de se sentirem responsáveis pelas decisões que são tomadas por eles e, ao mesmo tempo, o olhar dali para frente, né? O olhar do futuro. E o que a gente vivencia no dia a dia é justamente o cumprimento espontâneo, porque foi a vontade de todos concluída nesse olhar e nessa perspectiva intensa de proximidade que só o diálogo propõe, né?
Nós já estamos nos encaminhando para os 5 minutinhos finais e eu queria... Só um minutinho. De manhã é sempre essa situação, né? A gente está acordado, está desperto, prestando atenção, mas o organismo ainda está ligando as turbinas aqui. Eu queria que você trouxesse para nós, assim, uma frase, alguma coisa que motivasse as pessoas a buscarem, sabe, os meios adequados, e mesmo o gestor, porque no momento de tanta crise, de tanta guerra, né, Adolfo, esse programa nasce, eu estava contando isso um pouquinho para os outros ouvintes no programa anterior, para os ouvintes do programa anterior, de que eu tinha um programa sobre agro aqui na nossa querida Cardeal FM, era o mesmo programa que eu fazia com a Rádio Agro de Mato Grosso. Mas, dadas algumas mudanças na vida e tudo, a Cardeal me ofereceu: não, continue, traga a mediação para cá. Eu falei: nossa, porque isso é necessário a gente falar que é possível dialogar num momento em que parece que é tão difícil o diálogo, Adolfo. Então, nesses minutinhos finais, né, com toda a sua vivência, com a pessoa que você é, né, e você é uma pessoa dialógica de si, não tem nem o que dizer, traga para os nossos ouvintes uma frase, algo que te toque, para que a gente possa encerrar, né, a sua altura, com chave de ouro.
Eu sou meio suspeito para trazer isso, não sei se estou muito criativo, mas eu penso, Lisandra, que o diálogo jamais deve ser interrompido, né? Porque mesmo o diálogo difícil, com posturas emocionais muito fortes, contrárias entre as pessoas, a palavra, a troca de palavras, né, que é o que o diálogo traz, né, ajuda sempre, né? Então, mesmo neste momento, né, o que fico contente, ao mesmo tempo triste e ao mesmo tempo contente, né? Porque a gente vê o mundo, né, hoje, muito embora muito embora aponte para um radicalismo muito grande, eu vejo que as pessoas ainda continuam abertas ao diálogo. Então, esse aceno é muito importante, né? Então, para isso, contem com mediadores que estão ali. E aí, uma coisa que é muito importante, não estamos buscando a paz, estamos buscando o diálogo, e a paz é a consequência natural, né, do diálogo que enfrente efetivamente as questões entre as pessoas, que ajude a elas refletirem, né? Então, e a reflexão é numa perspectiva de futuro, sempre. Essa é o diferencial. Então, uma palavra que eu dou. Primeiro, parabéns mais uma vez pela iniciativa de você, por estar aqui, estar propiciando essa conversa com seus convidados. E segundo, continue, porque você vai estar efetivamente implementando a cultura do diálogo, que é o que a mediação propõe, que é o que a negociação propõe, e outras metodologias. Parabéns.
Muito obrigada, meu amigo. E já encerrando o programa, já pedindo ao nosso ouvinte, ao nosso espectador, que curta o programa, compartilhe nas redes sociais, acompanhe o Mediário é Preciso todos os sábados pela manhã às 7, para você trazer aqui, ó, seu cafezinho conosco. Adolfo até não pegou, eu comecei o programa com um cafezinho já, aqui para poder acompanhar. E a gente converse sobre os temas, né? Dialogue, é isso. Eu também sou uma entusiasta do diálogo e agradeço muito a Deus e a você por tudo que aprendi ao longo desse tempo, e que nós possamos realmente fazer a diferença na vida das pessoas com a perspectiva do diálogo. Obrigada, Adolfo, obrigada aos espectadores. Fiquem com Deus e até semana que vem.
Obrigado.
Você ouviu o programa Mediar é Preciso.
Cardeal FM.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Meu nome é Rita Fonseca, eu sou museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. E eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a visitarem os museus de Salvador. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de que museu é lugar de coisa velha, de que museu é uma coisa que não é para mim, que eu não me sinto pertencente àquele universo. Os museus da nossa cidade, eles estão cheios de conhecimento, de informação, e essas informações são importantíssimas para a nossa vida. Então, visitar museu significa que você vai conhecer o passado, mas que você vai trazer um enorme enriquecimento para o seu presente. Museu não é lugar de coisa velha, nem é lugar de passado. Museu é lugar de futuro. Então, nós devemos acabar com essa mentalidade antiga e preconceituosa de que museu não é um lugar atual, é um lugar antigo. Em Salvador, nós temos muitos espaços de cultura, claro. Salvador é a primeira capital do Brasil e não seria nem justo que não fosse assim, né? Eu acredito que os museus de Salvador, eles oferecem um vasto e rico acervo a todos nós, que precisamos conhecer. Porque, geralmente, quando nós viajamos, nós vamos a museus, né? Nós vamos aos pontos turísticos da cidade, do local, e também vamos visitar um museu. Por que que nós não vamos visitar um museu da nossa cidade? Que são tantos, são tão ricos, tão cheios de história, de arte, de criatividade, com atividades para todos os públicos, para todas as idades. Então, visitar os museus significa conhecer um pouco da nossa história, porque a gente não pode viver sem conhecer a história, porque sem história a gente não tem presente nem futuro. Então, visitar museu é isso. É você estar antenado com o que acontece no seu mundo. Eu trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia, fica ali na Piedade, um espaço aberto ao público de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Nós temos uma vasta agenda cultural, com palestras, cursos, eventos, e eu estou convidando vocês para fazer uma visita a esse espaço. Sou eu que vou guiar vocês, vou conversar com vocês, vou mostrar o nosso acervo e gostaria que vocês aparecessem trazendo também suas contribuições, que a gente possa fazer um diálogo sobre tudo o que está acontecendo na cidade e no mundo através das obras de arte. Como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se comportavam, como se relacionavam. E isso a gente pode fazer através do mobiliário do GHB, das pinturas do GHB e de tudo que a gente tem lá em outros espaços da cidade. Então eu convido mais uma vez, participem dos eventos da cidade, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu do Mar Aleixo Belov, que é uma história belíssima de um homem que ainda está vivo, muito vivo e com uma história belíssima para contar. Um museu novo, fica no Santo Antônio, além do Carmo. Os Fortes de Salvador, a Casa de Jorge Amado, o Museu Casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho, que também fantástica, toda a história de Jorge Amado. E o MAFRO é o Museu Afro, que fica situado no Terreiro de Jesus. Ele é um dos museus da Universidade Federal da Bahia, um rico acervo sobre toda a cultura de matriz africana. Vale muito a visita. No mesmo prédio do MAFRO, a antiga Faculdade de Medicina da Bahia, e o Museu de Arqueologia e Etnologia, também faz parte do complexo UFBA, né? Dos museus da UFBA. O Museu de Arte Sacra e tantos outros. Então, pessoalmente, a gente vai conversar mais sobre isso e vamos visitar os museus da cidade.
106.1 De Bem com a Vida.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra
você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Giro Nacional. Agência Rádio Web.
O acesso ao crédito é um dos maiores desafios do produtor rural brasileiro. Por essa razão, o cooperativismo ganha espaço a oferecer alternativas pensadas para a realidade do campo. Durante a AgriShow 2026 em Ribeirão Preto, o presidente da Cressol Confederação, Cledir Magri, explicou por que o produtor vem optando por esse modelo.
Nós estamos falando de uma organização que o cooperado é dono. Ele participa ativamente das decisões, participa das sobras, participa do dia a dia da cooperativa. O segundo elemento é a estratégia que a cooperativa utiliza. Ela participa ativamente da vida da comunidade. Um terceiro ponto é a presença física. Nós temos um dado, e ele é um dado público, que nos últimos anos, em média, nós temos em torno de 1.000 agências que fecham no Brasil. E por outro lado, o cooperativismo, e a Cressol não é diferente, expandindo, abrindo agências.
Durante a AgriShow, uma das maiores feiras agrícolas do mundo e a maior feira agropecuária do Brasil, a Cressol ainda esteve reunida com o Banco Nacional de Desenvolvimento. O BNDES é o principal parceiro no crédito rural e a cooperativa é a maior operadora em número de contratos e em volume de recursos para pessoa física.
A gente realiza agendas importantes estratégicas e a presença na feira, ela é a materialidade da estratégia que o sistema Cressol tem de estar presente nos grandes acontecimentos que existem na nossa sociedade. Inclusive, ano após ano, nós ampliamos a nossa participação nessa feira. E isso tem se transformado em negócios.
Em 2025, o sistema cooperativo registrou o crescimento de 26% em ativos, chegando a 53 bilhões de reais. São mais de 1.000 agências e 20 estados, atendendo 1 milhão e 100 mil cooperados. Nesta safra, foram operados aproximadamente 12 bilhões de reais em mais de 100 mil contratos. E a expectativa é de superar o recorde histórico da safra anterior. Agência Rádio Web, de Ribeirão Preto, Luciano Filho.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Giro Nacional, Agência Rádio Web.
Assistir aos jogos de uma Copa do Mundo nunca foi barato, mas o Mundial nos Estados Unidos estaria extrapolando os limites. Ingressos que podem chegar à casa dos milhões de dólares, custos elevados para conseguir um visto, conforme o país de origem, e agora a gota d'água são os valores do transporte público para chegar aos estádios, que podem chegar a 100 dólares ou mais de 500 reais. Para o público brasileiro, a Copa nas Américas facilita em relação às sedes das últimas competições, já que o preço das passagens de avião é menor do que foi para o Catar ou a Rússia. No entanto, todo o resto da conta corre o risco de sair mais alto. Hospedagens, transportes e restaurantes, além da tradicional gorjeta nos serviços, que chega a 20% nos Estados Unidos. Muitos torcedores acabaram desistindo da viagem, relata Fernanda Zaguiz, consultora de planejamento e gestão do Movimento Verde Amarelo, que desde 2008 organiza a ida de brasileiros para as Copas.
Quando é uma pessoa sozinha, ela se vira, vai no amor, na paixão, fica no sofá de alguém e vai. Agora, quando é para quatro pessoas, né, o pai, a mãe e dois filhos, aí a gente viu que a galera deu uma, ó, não vou conseguir, isso aumenta muito.
Em 2022 e 2018, o transporte público para os estádios era gratuito. Dessa vez, em Boston, o valor de trem para o estádio Gillette, em Foxborough, vai estar quase 10 vezes mais caro que o normal, um total de 80 dólares. A viagem de ida e volta no ônibus exclusivo para torcedores sai por $95. Em Nova York, os valores são semelhantes, $100 a ida e volta para o MetLife Stadium.
Está todo mundo revoltado, né? Acho que vai ser até mais caro que no Catar, né? Porque no Catar, apesar de lá ser um lugar caro, você não tinha que ficar mudando de... Não tinha voo interno, né? Era tudo por ali. Então, você já economizava nisso, assim, né? A gente está juntando a galera, o máximo de pessoas possível, para tentar reduzir o preço.
Os ingressos são outro problema. Afinal, em 19 de julho, não sai por menos de $11 mil, R$54 mil, na plataforma oficial da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Os mais caros disparam para $2.300.000. Essa tem sido a realidade desde que a FIFA adotou um sistema de preços dinâmicos para aumentar os seus lucros, explica Pim Verschuren, especialista em gestão do esporte e professor associado da Universidade de Rennes II, na França.
Quatro anos de futebol são financiados em um mês de Copa do Mundo. Mas existe o problema de manchar o discurso da FIFA de que o futebol deve ser o esporte mais popular do mundo, universal. É verdade que essas tarifas excessivas permitem financiar o futebol, mas também financiam a própria FIFA, onde temos problemas antigos de governança. O dinheiro, infelizmente, não vai todo para os praticantes de futebol e a todos os que se envolvem com o esporte.
Outro ponto delicado é a própria entrada nos Estados Unidos, que preocupa os torcedores dos países pobres e em desenvolvimento, alvos prioritários da polícia anti-imigração americana nos últimos meses. Restrições de entrada são aplicadas a países como Haiti, Senegal e Costa do Marfim, mas podem ser contornadas com o pagamento de uma caução salgada, que vai de $5 mil a $10 mil. O Brasil não está nessa lista de 47 países, mas mesmo assim o torcedor que precisa de visto teve de desembolsar $435 para a obtenção do documento. E muitos ainda tiveram o pedido recusado.
Muita gente teve o visto negado, muita gente. Principalmente, por exemplo, músico, profissional liberal. Já estava todo mundo até com passagem comprada, com tudo. E não tem o que fazer, né?
O maior sindicato do estádio de Los Angeles exige garantias de que todos os torcedores com ingressos vão poder cruzar as fronteiras americanas. Do contrário, ameaça fazer greve durante as competições. Voltamos a ouvir o professor Pim Verschuren.
É um jogo político e a FIFA está presa na sua própria armadilha, porque o seu modelo econômico depende de os países anfitriões administrarem todos os aspectos de segurança e hospitalidade, enquanto as receitas vão diretamente para os cofres da FIFA. Infelizmente, agora esse modelo está sendo desafiado, porque a federação não tem controle real sobre o que é feito.
O Radar Econômico fica por aqui. À bientôt. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Lúcia Miesel.
Finanças em Foco.
Bahia, bom dia, Gigliola Senna, sua educadora financeira, comunicadora com vocês aqui no Finanças em Foco, educação financeira e disciplina. Agora é hora de você pensar no bem-estar da sua família, muito além daquele momento de pagar as contas no início do mês ou no final do mês, ou também, quem sabe, tomar aquela serva do final de semana, no meu caso, vinho, né, que eu amo. Mas muito mais do que todas essas coisas que a gente pensa, né, e que a gente toca materialmente, é todas as coisas que de alguma forma implicam no bem-estar da sua família. E nós estamos no final de semana e a gente precisa pensar também naquilo que faz, que traz alegria. Afinal de contas, o nosso país é o país com maior índice de ansiedade. E muito, 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 porque nós nos privamos de semear em todas as áreas da nossa vida a alegria. E por isso, hoje a gente traz aqui também um pouquinho de música, de comunicação e empreendedorismo com nossa querida Wilma Machado. Já, já todos vão cumprimentar a você, meu querido ouvinte. Mas já corre lá no nosso YouTube, Cardeal FM, arroba Cardeal FM, curte, compartilha e já sabe, dá aquele like também, interage conosco. Antes de nós cumprimentarmos o nosso convidado, a gente tem uma regra aqui, tá? Primeiro, sempre, sempre as mulheres. Olha que eu já fui cancelada por conta disso, mas tô nem aí não, viu, gente?
Muito bem-vinda. Bom dia, Gigi, mais uma vez, obrigada por essa participação tão especial. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, bom dia a todos.
O Wilma Machado não esquece nunca de Marquinhos. Eu perturbo ele, ela vai e
se dá ele, amor. Nada feito. Sem ele, não tem programa.
Quem manda na gente.
Hoje a gente tá aqui com Gigi, né? Que é essa mulher que entende muito, gente, sobre finanças. Ela é uma fera, viu? Então, assim, contrate a mulher, porque ela é realmente... A gente conversa fora dos bastidores e ela é uma mulher em foco nas finanças. Mas hoje, como ela disse, a gente tem música. Tem uma participação especial de um cara que eu gosto muito, que admiro. E ele sempre me corrige. Agora mais não, né? Porque eu já aprendi. Léo Barros. Bom dia, Léo.
Bom dia.
Ele é o cantor da banda Brega Chique. Porque eu falava assim, Brega e Chique. Ele não, Will. É Brega Chique. É direto.
Brega Chique. Ah, adorei.
Correto?
Corretíssimo, Will.
Léo tá aqui pra contar um monte de coisa pra gente que tá acontecendo, o que aconteceu já.
Quanto tempo de carreira? Já começa assim.
Olha, eu iniciei tem uns 20 anos, mas deu uma parada, né? A gente foi aí para outros segmentos e agora a gente está voltando, eu diria que em alto estilo, né?
Ah, sim, com certeza.
Na banda Brega Chique, né? Onde eu tenho uns companheiros bacanas, o Ricardo Sato, que está comigo no projeto musical. Sim. E a gente está aí trabalhando para um público que gosta da boa música, né? É um público que sabe ouvir, né, diversos estilos bacanas daquela época. É essencialmente um público 40 a mais, né?
Você mistura, as duas coisas.
Misturo.
Um pouco do que é atual também, porque eu já vi, você faz as duas coisas.
Sim.
Mas o foco maior é resgatar. Sim. A coisa mais... E o que é que rola, assim, no... Você tem...
Ah, rola bastante coisa. É um público que gosta, por exemplo, quando a gente fala do Brega Chique, é um conceito, né? Então, a gente tem muito... É um público que adora se divertir, né? E às vezes tem músicas que são bem, bem interessantes, que levam as pessoas a isso. E a gente vai passeando por diversos artistas, como o Reginaldo Rossi, né, a sua importância, né? Amado Batista.
Nando.
Vando.
Vando, né?
E aí depois vai para Fábio Júnior, Roupa Nova.
Isso é da época de Marquinhos.
Guilherme Arantes também. E para os grandes clássicos também internacionais, a gente toca Elvis, Sinatra. Então mistura, essa mistura fica numa fórmula bem interessante.
O inglês dele, Gigi, é muito bacana, viu? Não deixa nada a desejar aí para os caras que são...
A gente se esforça, né? E corrigindo cada vez mais, né? Evoluindo.
Você falou 40 a mais, mas eu percebi nos shows que eu já pude ir e percebi que tem também muitos jovens.
Sim.
Então isso é importante porque você está conseguindo pegar uma galera mais jovem também. Formar com uma galera mais outro, né? Madura, né?
Sim. Eu tenho um mesmo que trabalha comigo, que não passou dos 30, é o Nicolas, e ele ouve músicas até de uma época anterior à minha, né?
Que massa.
Então, o gosto musical não tem idade.
Eu ia falar isso, estilo musical não tem idade. Que bom, né?
Mas, essencialmente, é um público 40 a mais, até porque a gente sabe que daqui a alguns anos vai ser, ou já é, a maioria da população.
Sim, com certeza.
E é um público que merece, né, um resgate de valores, de estilos e tudo.
E ser feliz faz parte da vida. A música, Santo Agostinho disse, quem canta reza duas vezes, né? Não tem como a pessoa, eu acho, existir sem arte, sem
verdade,
música, né?
Música, não. A gente sem música, não sei o que seria do mundo sem a arte, sem a música, né?
E a música é usada em musicoterapia, né?
Sim.
Dizem que pessoas aí que têm até aquela doença degenerativa, Alzheimer, a música é a última coisa que se perde. Então a pessoa lembra das músicas que tocaram, entendeu? Os seus corações. É muito interessante.
Mas isso é profundo, né?
Muito.
Olha, o Ilma ela é a amenidade aqui. É o docinho da... Agora eu sou o concreto real, né, Ilma?
É, porque a gente se completa,
é,
né?
É verdade. E aí, Léo, vamos lá. Eu sou a educadora financeira aqui. Como é viver de música em São Salvador da Bahia?
Na realidade, hoje eu não estou vivendo da música. Mas eu tenho um sonho.